Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, o estudo ativo. Você sabe realmente ler e estudar? Você sabe? Com essas duas perguntinhas respondidas de pronto, você deve estar rindo muito da minha ingenuidade, não? Então agora, reflita se você costuma ler também movimentando as mãos. Não digo movimentando como um mímico, mas auxiliando o seu estudo. Vamos ser honestos. Em regra, nossas mãos seguram o livro, o tablet ou o celular, não é? No máximo, um marca-texto. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Isso não é leitura e nem estudo. Pelo menos, não no sentido ativo. Essa prática muito comum é conhecida como estudo passivo. Culpa do nosso tradicional sistema educacional que ensina o que estudar, mas não como estudar. Saímos bons tiradores de nota, porém estudantes ruins. No estudo passivo, você apenas recebe. O receptor tem acesso a essa informação com um processamento muito baixo ou nenhum, quase por osmose. Como exemplo, posso citar a boa e velha videoaula, bem como a leitura de livros, apostilas, revistas e textos. Esta é a forma tradicional e mais comum de estudo, porém pouco eficaz, pois falta envolvimento. Por ser menos exigente e cansativo, o estudo passivo traz a falsa impressão de conhecimento, que se esvai depois de algumas horas, junto com a memória de curto prazo. Lembre-se, apenas ler ou ver não é aprender. Já no estudo ativo, você recebe e age, se envolve. O receptor trabalha esses mesmos recursos, livros, apostilas, etc., utilizando resumos, anotações, mapas mentais, entre outros. Aqui, o foco total é no aprendizado, que por ser mais trabalhoso, é mais duradouro. Prepare o seu material de estudo, faça seus resumos, não utilize copia e cola. Questione o material a cada parágrafo. De acordo com o professor Pierre, o nosso aprendizado está umbilicalmente ligado a um processamento das informações. Ao recebermos a informação, o processamento e a saída dessa informação por intermédio de desenhos, resumos ou mapas mentais ajuda a consolidar esse conhecimento. Cada pessoa possui alguma facilidade ou técnica favorita, entre as quais elenco: fazer questões, simulados e questionamentos sobre o que foi lido. Dessa forma, se estimula o cérebro a memorizar, a analisar criticamente o que foi lido, tentar conectar o assunto às situações do dia a dia. Estudar regularmente, além de aumentar o aprendizado, permite revisões espaçadas. Fazer resumos e anotações aumenta a compreensão do assunto, servindo para revisões. A videoaula é uma das formas mais passivas de estudo, além de dificultar o processamento e a anotação concomitantes. Ensinar o conteúdo para alguém. Nessa situação, utilize a técnica Feynman, também conhecida como autoexplicação. Revisar o conteúdo, pois a revisitação é baseada na curva do esquecimento, logo, essencial. Para estudar, é indispensável estudar fazendo. Não adianta nada olhar para um livro de forma passiva ou, quando muito, marcando com aquela canetinha amarela famosa, o marca-texto. O professor Pierre vai mais além. Ele recomenda que você nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Ele dá o exemplo do texto de história. Não se limite a lê-lo, ou, pior ainda, decorá-lo. Ao contrário, identifique os conceitos e fatos mais importantes, aqueles que você sublinharia com um marca-texto, e escreva-os numa folha de papel. O ato de escrever permite maior fixação posterior durante a noite. Ele dá o exemplo de fazer uma pequena cola. Exatamente, uma cola, como se você fosse utilizar para uma prova. O fato de confeccionar essa cola é estudar. Logo, importa o ato de escrever e não o que está escrito. Imagine nesse exemplo que você está estudando na praia. Escreva na areia. A maré, ao fim do dia, vai subir, apagar o que está na areia, mas não o que você gravou no cérebro no ato de escrever. Conforme tratamos no episódio sobre a técnica Pomodoro, o ser humano possui um instinto de sobrevivência que é a autoimagem decorrente da fama de inteligente, o que sempre ocorreu desde a tenra idade. O Brasil tem uma cultura de formar alunos que vão bem nas provas, tiram boas notas e passam de ano, mas que nunca estudaram para aprender. A memória de curto prazo é provisória, para uso de informações curtas e pouca exigência, quando muito no mesmo dia, horas depois, pois dificilmente sobrevive a uma noite de sono. A memória de longo prazo, por sua vez, situa-se no córtex, onde as informações são retidas de forma diferente, permanente. Como visto, o aprendizado é fruto de uma postura ativa, enquanto assistir a aulas reflete um comportamento passivo. As redes neurais em nosso cérebro são estimuladas a uma reconfiguração durante o sono. Dessa forma, assistir a uma videoaula leva a um entendimento de assunto, mas não a um verdadeiro aprendizado. Conforme esse tema for trabalhado de forma ativa, o cérebro será preparado para reconfigurar as redes neurais durante o sono, assegurando a fixação permanente daquele conteúdo. A evolução tecnológica trouxe um outro problema. A utilização de aplicativos pode representar uma perda de aprendizado? Depende. Como eu disse, se você simplesmente copia e cola aquilo que está escrito, sim, com certeza, pois você não estará fazendo o conhecimento ser processado pelo seu cérebro. Termino por recordar um velho ditado: se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, entendo. E se eu faço, aprendo. Como você deve imaginar, eu descobri que estudava errado depois de adulto, mas tudo bem, sempre é tempo de aprender. Hoje, para aumentar o contato com a informação, sempre que inicio a leitura de um conteúdo ou um livro, procuro antes ver o sumário, leio os tópicos e capítulos do sumário, faço uma leitura rápida, muito rápida mesmo, sobre as páginas, passando de relance, parando apenas nos negritos. Quando estudo, faço algumas questões, 5, 10 ou até 20 sobre o assunto, mesmo sem conhecer, antes de começar a matéria. Dessa forma, ativo o cérebro naquilo que é efetivamente importante, o que já foi trabalhado antes, o que é mais importante para o autor ou a banca. Organizo meus estudos com a metodologia Kanban e a técnica Pomodoro. Conforme o tempo permite, faço mapas mentais, na mão ou utilizando aplicativos. Aliás, desde que descobri os mapas mentais, passei a fazer todas as minhas anotações em simpósios e aulas com a folha na horizontal. Procuro relacionar esse conhecimento novo com os conceitos que já domino. Aqui, a dica: os princípios de todas as áreas fazem sucesso. Ao final do estudo, faço algumas questões mentalmente e resolvo outras questões. Eu preciso esclarecer que faço muitas questões por dia. Passei a utilizar a engenharia reversa. Somente retorno ao material mais pesado caso os comentários das questões ou os meus resumos não tiverem a solução, que passo a agregar no material. Concluindo, o estudo ativo, além de auxiliar o aprendizado, é uma importante técnica de memorização. Estudar ativamente é exatamente isso, a confecção ou produção de algo enquanto estudamos. Dessa maneira sinestésica, nosso cérebro passa a considerar aquela informação mais importante, diferente daquela que será descartada após algumas horas com a memória de curto prazo. A tradução da informação em algo inteligível para você representa o verdadeiro aprendizado. Assim, utilize a leitura ou estudo ativo em sua vida e seus estudos e comece a perceber os resultados. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com os seus amigos. Apoie o FluxoCast pelo link da descrição. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!